Amém? Jesus é o Senhor. A mulher vestida do sol, o filho varão e o dragão. É isso mesmo. Vamos ler Apocalipse 12? Vamos abrir Apocalipse 12? E vamos ler um trecho relativamente grande para nós termos uma noção do que se trata esse assunto, amém? Vamos ler os primeiros 11 versículos do capítulo, amém? 12:1, vamos começar? Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, ouvi um de voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Último agora. Eles, pois, não amaram a própria vida. O capítulo continua, mas esses versículos resumem bem a mensagem do capítulo. Bom, vamos tentar explicar isso aqui, né? Aqui nós vemos uma mulher, e essa mulher tinha uma coroa com 12 estrelas, e ela tinha uma lua nos pés, e ela estava vestida do sol. Bom, o que que representa essa mulher? Essa mulher representa a totalidade dos filhos de Deus. Todos os filhos de Deus. Desde o Antigo Testamento até nós. Essa mulher é a totalidade do povo de Deus. Só que ela tem uns detalhes. Ela tem uma coroa de 12 estrelas. O que significa? Nós estamos falando aqui dos patriarcas. Povo de Deus, portanto, antes da lei. Certo? Os 12 patriarcas que deram origem às 12 tribos de Israel. E a lua? O que que representa? A lua representa o povo de Deus no Antigo Testamento pós-lei. Ou seja, o povo que recebeu a lei de Moisés. Certo? É o povo de Israel que viveu no regime da lei. Moisés até Cristo, representada por essa lua. E esse sol? A mulher estava vestida de sol. O que que é isso? O sol na Bíblia representa Deus. E o fato dessa mulher estar vestida do sol representa o povo de Deus no Novo Testamento. Eu e você. Portanto, essa mulher abrange a totalidade dos filhos de Deus. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Amém? Só que não para aí. Essa mulher está grávida. E ela está em trabalho de parto. Ativa ali, está nascendo. E ela tem dentro da barriga dela quem? Um menino. Um menino homem. Um filho. Que aqui eles chamam de filho varão. Varão é homem. E ela está gemendo, porque ela está com dores. E, para piorar, tem um dragão na frente dela. Quem é o dragão? Fica muito claro aqui. O dragão é a antiga serpente. O dragão é Satanás, o sedutor das nações. E o dragão está ali pronto para devorar o filhinho. Só que esse filho é arrebatado até o trono de Deus. Já que ele foi arrebatado, o que acontece? Satanás e os seus anjos são expulsos dos céus por Miguel e os seus anjos. Então, o dragão, Satanás, a antiga serpente, já não pode mais alcançar o filho varão. Porque ele foi arrebatado. Quem que ele persegue? A mulher. Certo? E a mulher foge. A mulher foge para um deserto. Porque Deus dá para ela asas de águia. E a mulher é sustentada neste deserto. O Senhor protege a sua igreja. Mesmo na tribulação. E nós lemos ali que conclui como que a igreja, irmãos, acaba vencendo o inimigo. Os vencedores acabam vencendo o diabo. Por causa do sangue do Cordeiro. Por causa da palavra do testemunho. E pelo fato de não amarem a sua própria vida. Bom, nós não vamos entrar aqui profundamente, aqui em temas teológicos. A questão aqui é, o que, que isso tem a ver com a gente? Bom, nós fazemos parte dessa história. Nós somos a igreja de Deus. Irmãos, a Bíblia é um livro de batalha. De luta. Esta cena toda ilustra para nós uma batalha cósmica entre Deus e o diabo. Entre a luz e as trevas. Entre a vida e a morte. Entre o reino de Deus e o reino do príncipe deste mundo. Eu não sei se você já reparou. Mas se Adão não tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado não tivesse entrado, quantos capítulos teria a Bíblia? Quantos? 4. A Bíblia seria um livrinho assim. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Ponto. São os 4 capítulos na Bíblia onde você não ouve falar de pecado, de morte, de serpente, de diabo. O diabo está fora do jogo. E o que, que tem no meio? O que, que tem entre esses capítulos? Uma grande história de batalha. A história ainda não acabou. Graças a Deus nós sabemos como ela vai acabar. Eles, pois, o venceram. Graças a Deus. Só que isso ainda não está consumado. Essa abelha gostou de mim, hein? Olha só. Pronto. Eu não gostei dela. Mas nós vemos ali que tudo aqui no meio é uma grande história de luta, de batalha. E essa figura de Apocalipse 12 deixa uma imagem na nossa cabeça que resume tudo isso. Nós precisamos estar conscientes de que estamos em guerra. Certo? Essa é a primeira grande lição aqui, irmãos. Nós estamos em guerra. Nós sabemos como a guerra vai acabar, mas ainda ela não acabou. Nós estamos lutando. Você tem que tomar consciência disso, porque quando você toma consciência de que tem uma batalha, sua vida muda. Imagine só que o nosso presidente vá aqui em rede nacional e fale: o Brasil está em guerra. Será? Aí você escuta uns caças passando na sua cabeça, aqui. E aqui nem Ezequiel Ramos começa a subir uns tanques de guerra. Vem uns caminhões, soldado armado dentro. Bum, barulho de bomba. Bumba, aqui em Bauru. Peraí. Você não vai dar um rolê no shopping. Você não vai continuar vivendo. Tudo bem. Por quê? Porque o país está em guerra. Ou seja, quando você toma consciência da luta, da guerra, a sua vida muda. Eu vou para casa, eu vou proteger minha família, eu vou comprar comida, eu vou comprar arma, eu vou me guardar. Eu vou estar preparado para a batalha. Essa é uma reação todos nós aqui teríamos. Por quê? Consciência da luta, consciência da guerra, gera em nós um espírito de vigilância. Por isso que o Senhor fala assim: vigiai, orai, porque o espírito está disposto, mas a carne é fraca. E existe um versículo, 2 Coríntios 2, 11. Veja só o apóstolo Paulo dando a devida importância ao assunto. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ou seja, ele não fingia que estava tudo bem. Ele sabia muito bem, ele estava consciente de que tinha um inimigo. Não ignore os desígnios de Satanás. Existe alguém chamado Diabo, a antiga serpente, o dragão, que veio para matar, roubar e destruir. O Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, quando ele termina, ele fala o quê? Livra-nos do mal. O mal, irmãos, o mal existe. Existe uma força que quer nos derrubar. 1 Pedro 5,8, o apóstolo diz assim, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. Fique esperto. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmãos, a Bíblia é um livro maravilhoso, né? Ela não vem ilustrada. Ela não vem desenhada. Mas ela fornece para nós, ela dá um rosto para Satanás. Então, várias vezes você vê analogias na Bíblia que ilustram o nosso inimigo, para não ficar uma coisa muito abstrata. Ele é chamado de antiga serpente, ele é chamado de o grande dragão vermelho, olha só. Ele é chamado de Leviatã, monstro marinho pré-histórico que existiu. Ele é chamado de leão. Todas as feras, todos os animais terríveis. Não fica na frente deles. E aqui eu vou fazer um parênteses, sendo um pouco nostálgico. Você que é pai de criança aí, quando o seu filho está assistindo um desenho todo inocentinho, ai, que bonitinho, tem mais. Não tem nada demais ele assistir, né? Não tem bem, não tem mal. Tá tudo, ai, que gracinha, Pepa. Olha que bonitinho. Tá tudo bem, deixa aí, não é? Tá tudo bem. Assistir um desenho assim, tá tudo bem. Ai, se aparece um bicho feio. Se aparece um dragão no desenho. E se aparece uma serpente no desenho. Tira disso. Não vou deixar você assistir, meu filhinho. Entenda bem o que eu estou falando. Não sei se os irmãos entenderam o que eu estou falando. Nós estamos tirando eles da realidade. Os nossos filhos, desde pequenos, precisam estar cientes que existe bem e mal. Quando você deixa ele assistir um desenho bobinho, você está criando ele numa bolha. Pelo menos lá em casa, quando aparece um negócio desse, eu falo, tá vendo, Davi? Satanás parece com esse bicho aí. Você toma cuidado. Você fica esperto, cara. Ele não quer teu bem, não. É, pai, é. Entendeu? E hoje, é curioso, né? Os desenhos animados, ele não tem mais vilão. É todo mundo amiguinho. Irmãos, na vida real não é todo mundo amiguinho. Na vida real existe o bem e o mal. Existe uma serpente, existe um dragão querendo devorar o filho varão. E os nossos filhos, desde pequeno, precisam estar preparados para a guerra. Vá para Israel. Veja lá como as crianças são criadas. Guerreiros e guerreiras desde bebê. Esconde a história deles. Os nossos filhos precisam estar conscientes, desde pequenos, de que o mal existe. Amém? Não é o tema da mensagem, mas fecha parênteses, só para deixar claro, irmãos, que desde pequeno nós precisamos estar cientes. Estamos em guerra. Estamos em luta. O mal existe sim. É feio sim. Inclusive, hoje, até os filmes de heróis com vilões, eles deram uma humanizada nos vilões. Ai, tadinho, ele é mal porque ele sofreu, né? Quando era criança. Os dragões são bonzinhos e os vilões... Ai, tadinho do Coringa. Ele teve uma... Né, o pai dele abandonou. Tadinho. Então, olha só. Eu gostava dos desenhos na minha época, sabe por quê? O mal era bem mal. E o bem era bem bem. E o mal queria arrebentar com o bem, e o bem queria arrebentar com o mal. E é ótimo que nós tenhamos essa visão. Porque é assim que as coisas são. Não vamos humanizar o mal, não, irmãos. Que o Senhor nos dê sabedoria para criar os nossos filhos e para nós termos consciência de que nós estamos em guerra. Ó Senhor Jesus. O segundo ponto aqui, irmãos, é que Satanás tem uma estratégia de guerra e que tem dado certo. Derruba, hein? Muita gente. Qual que é a estratégia de Satanás? Que ele usa desde sempre. Você já deve ter ouvido falar desse termo. Matar no ninho. Matar no ninho. O que ele queria fazer com o bebê da mulher? Matar no ninho. Você já deve ter lido o Êxodo 1. O faraó começou a ficar preocupado. Por quê? Porque os judeus estavam crescendo demais. Lembra disso? Esse povo aí se rebelar, eu tô frito. Vamos fazer o seguinte. Vamos matar todo o bebezinho judeu. Lembra disso? Aí ele deu uma ordem. Matem, joguem no rio Nilo todos os bebês do sexo masculino que sejam judeus. Graças a Deus, Moisés foi liberto. Mas eu acredito que milhares de bebês judeus foram mortos ali. Outro exemplo. Jesus Cristo. Quando os magos ouviram, seguiram o sinal, falaram, vamos lá visitar o bebê. Eles passaram por Herodes. E Herodes falou, ah, nasceu um rei. Poxa, que legal, né? Vocês voltem para me avisar onde ele está, por favor. Para eu ir lá adorá-lo. Né? E os magos, por instrução divina, não voltam para Herodes. Vão embora. Herodes fica bravo. Sabe o que ele manda fazer? Matar todas as crianças do sexo masculino que tivessem até 2 anos, que morassem em Belém e região. Olha isso. Que crueldade, que maldade. Apocalipse 12. O dragão queria matar o filho varão. Graças a Deus, que o Senhor trouxe livramento para Moisés. Jesus Cristo nasceu, cresceu e o filho varão foi arrebatado. Satanás não pegou, mas pegou muita gente. Irmãos, estão entendendo? Nessa luta tem muito efeito colateral. Alguns se escapam, outros não, irmão. Essa é a realidade. Não é final de filme isso aqui. Onde, está tudo bem, todo mundo casa, vive feliz, tem um monte de filho e está tudo bem. Não, tem muita morte, tem muito dano. Nós estamos vendo isso. Então, meus irmãos, o que a gente aprende com isso? Satanás não quer que você cresça. É isso. Ele quer matar você no ninho. Ah, foi regenerado, filho de Deus, aleluia, amém. Muito bom, irmãos, ele está salvo eternamente. O evangelho da graça chegou ali, a pessoa está salva, mas ele não quer que ela cresça. Ah, isso não. Porque se cresce, forma um exército. Né? Faraó pensou nisso, Herodes pensou nisso, dragão pensou nisso, não deixa crescer. Não deixa desenvolver, não deixa crescer na vida, não deixa ter experiências com Deus. Não, isso aí não. Regenerado já está bom. Crescimento, não. Irmãos, nós precisamos reagir. Nós precisamos crescer em vida. É isso que fará com que você derrote o diabo. Isso te traz o reino. Aliás, por que que Faraó mandou matar as crianças? Para não perder o reino. Por que que Herodes mandou matar as crianças? Para não perder o reino. Por que que a serpente quer matar o filho varão? Para não perder o reino. Porque ele é o Senhor das nações. E a Bíblia fala que o filho varão regerá as nações. Tudo gira em torno do reino. O reino é questão de luta. Quem vence, reina. Quem vence, reina. O reino é o motivo da luta. Você quer reinar? Tem que lutar. O reino é para o vencedor. Amém? Nós já falamos que existe uma batalha, que nós temos que estar conscientes. Nós já falamos que existe uma estratégia do diabo que é matar no ninho, não deixar você crescer. E nós temos que estar conscientes do seguinte. A batalha, irmãos, a batalha é espiritual. Amém? Então vamos ler o versículo que reforça isso para nós. Efésios capítulo 6, versículo 12. Vamos ler? Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Agora vamos ler 2 Coríntios 10, 4, que vai reforçar esse sentimento aqui. 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nosso sofismo. O que que Efésios 6, 12 e 2 Coríntios 10, 4 têm em comum? A luta não é carne, não é carnal, não é contra o que você vê. E isso é difícil. Essa já é a grande, talvez, principal dificuldade dessa luta. Nós não vemos o inimigo com sentidos. Ele não está ali encarnado. A batalha é espiritual. Portanto, peça ao Senhor discernimento para você ver o que tem por trás das situações. Às vezes, irmãos, é da vida. Faz parte. O sofrimento faz parte. Cardos e abrolhos. Faz parte da vida o sofrimento. Justos e injustos sofrem. A vida não é fácil. Mas você tem que ter discernimento para perceber que às vezes por trás daquela situação tem algo espiritual. Uma luta ali espiritual. Então você precisa estar muito sintonizado no seu espírito com Deus para ter esse discernimento. Ah, isso aí não é normal, não. Isso aí precisa ser amarrado em nome do Senhor. Então, a grande estratégia do inimigo hoje, claro, ele sabe que é a guerra espiritual, logo, ele quer abafar o teu espírito. Já que a guerra espiritual, vamos na fonte. Deixa ele lá lutar contra a carne e sangue, brigar com o marido, brigar com a esposa, brigar com os filhos, brigar com o chefe, reclamar da política, reclamar de não sei o quê. É carne e sangue. Mal ele sabe que está perdendo a guerra no espírito. A grande estratégia do diabo hoje, irmãos, é nos distrair. Sabe? Aí você cai no buraco. É a distração. Hoje o filho de Deus não é tão... Claro, o pecado está aí, pega todo mundo, derruba. Mas o grande problema, irmãos, hoje é a distração. Porque quando você distrai, você não está no espírito. 6 horas de celular, distração. Ah, mas não vi nada de errado. Aí você está distraído. Essa é a questão. Maratonei a Netflix. Ah, mas não vi nada errado, eu vi um seriado sobre Jesus. Mas você está distraído. Ah, que mal tem assistir o meu time. Não, nenhum. Só que você fica 90% do seu tempo distraído. Essa é a estratégia do diabo, tirar a sua atenção do que importa. E fazer você lutar a batalha que já perdeu. Carne e sangue. Meu irmão, o Senhor quer hoje derrubar um véu. E nos fazer lutar a batalha que vale a pena. Essa batalha espiritual. A grande batalha hoje, irmãos, é exercitar o espírito. Ó, Senhor Jesus! Acordar atropelado. É a estratégia do diabo. Acorda atropelado, atrasado, não sei o quê. Começa a resolver os problemas, até acabou o dia. Não, mas eu não cometi nenhum pecado. Só que você não lutou no espírito. Perdeu. Fique esperto, irmãos. O diabo é muito mais esperto que nós. Ele está comendo a humanidade há pelo menos 6 mil anos. Tanto que de uma serpente, ele vira um grande dragão vermelho. Por quê? De tanto comer. Ele é homicida desde o início. Isso está em João 8:14, ou alguma coisa assim. Satanás é homicida. Desde o princípio, matar, roubar, destruir. Só vive para isso. E nós ali achando que estamos abafando, porque... Ah, não, a guerra contra a carne e o sangue está controlada. Está tudo em paz aqui em casa. Ah, o meu trabalho está indo bem. Tá, mas e a luta espiritual? Então nós precisamos aprender, irmãos, tomar consciência. Qual é a nossa luta? E a nossa luta, a gente tem uma arma, o espírito. Por isso é importante acordar e exercitar o espírito. Se fechar lá no seu quarto, nem que seja 10, 15 minutos, se invocar o Senhor, ler a palavra, cantar. Quando você faz isso, irmão, você se sintoniza com Deus. E aí você começa a discernir as coisas. E você começa a lutar a batalha da forma correta. Paulo fala, não desfiro golpes no ar. Irmãos, lembram disso? Às vezes, imagina um boxeador com uma venda. Ele gasta uma energia... socando o ar. É o inimigo que vem e derruba. Então, às vezes nós estamos gastando a energia contra a coisa errada. Lutando a batalha errada. Mas quando nós exercitamos o espírito, a venda cai. E você sabe quem que você tem que acertar. Isso é ter discernimento espiritual. Ó Senhor Jesus.
Esse é o filho varão. Menino homem.
Entendo, as irmãs estão englobadas, né? Eu quero dizer que a força está no Espírito. E ela nos dá maturidade para derrubar o inimigo. Ó Senhor Jesus. Bom, então nós já vimos que existe uma batalha, que o inimigo tem uma estratégia e que a luta é espiritual. Qual é a nossa estratégia, irmãos? Aí é o versículo que nós conhecemos tão bem. 12:11, Apocalipse 12:11. Vamos ler de novo. Esse versículo tem que estar em nós, irmãos. Esse é um daqueles versículos na Bíblia que você tem que saber de cor. Entendeu? Esse é um daqueles ali, versículo chave. Porque ele dá a vitória para nós. O caminho da vitória para nós. Apocalipse 12:11. Vamos ler? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então olha só, irmãos. Surpreendentemente, a primeira arma é o sangue. Por que surpreendentemente? O que o vencedor peca? Peca. O vencedor é um pecador. Certo? Ah, é? Então, eu não sei qual é a sua visão, qual é a sua imagem de um vencedor. Talvez você idealize um gigante espiritual. Certo? Ai, tal irmão, meu sonho é ser como tal irmão. Isso é furada. Porque todos são pecadores. Nós reconhecemos que somos pecadores. E por isso, pedimos pelo sangue. Que tapa na cara do diabo. Por quê? Porque o vencedor não tenta estapear o diabo. Ele perde, ele sai, está consciente. Ih, já perdi tanto. Eu vou é para o Cordeiro. Eu vou é pedir pelo sangue do Cordeiro. A vitória de Cristo é a minha vitória. O sangue de Cristo me dá a vitória. O quê? Eu encarar aquele dragão? Estou fora. Eu vou pedir pelo sangue. A gente cantou aqui. Nosso general é Cristo. A vitória é nossa. É porque você é bom? Não, porque Cristo venceu, você venceu. O que que a fé faz algo maravilhoso e sobrenatural? O que que ela faz? Ela traz a vitória de Cristo para você. Estranho isso, né? Imagine só nas Olimpíadas. Primeiro e segundo lugar. Tá, o cara que ganha o ouro. Tá, ganhei. O cara que ganha, que fica em último também fica feliz. Por quê? Não, porque a vitória lá do primeiro lugar é minha. Tá doido, cara? É dele, só dele. Não tem nada a ver com você. Você chegou em último. Mas com Cristo é diferente. A fé faz um negócio meio louco. Você chega em último, mas a vitória é tua. Porque Cristo venceu. A fé traz a vitória dele para você. Então, aquele versículo de João 16:33 que diz assim: no mundo passareis por aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ah, peraí. Quem venceu o mundo? O Senhor. Então por que ele pede para você ter bom ânimo? Se ele venceu. Ele venceu. Você não venceu nada. Ele venceu. É porque com a fé a vitória de Cristo é sua. Então, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Nosso sangue é injusto. Não resolve nada. Mas o sangue do Cordeiro nos traz paz com Deus. O sangue do Cordeiro é uma admissão pública de que eu sou fraco e de que eu preciso do Senhor para vencer. Então, essa é uma primeira chave para vencer. Admitir que você não vence, que Cristo venceu. É importante. Essa aí tem que virar a chave da nossa cabeça. Você não faz nada, Cristo faz. Você só toma posse da vitória do Senhor. Amém? Segundo ponto. Palavra do testemunho. Note bem, não é palavra só. Eu gosto disso aqui. Não é palavra só. É a palavra do testemunho. Ah, qual que é a diferença? Eu posso ficar falando aqui sobre a Bíblia, blá, 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 sair lá e viver a vida do meu jeito. O que é a palavra do testemunho? É viver a palavra. Eu dou testemunho da palavra de Deus. Cristo é visto em mim. Paulo diz, Cristo deve ser lido em você. Você é uma carta viva. As pessoas devem olhar para você e ver Cristo, ler Cristo, experimentar o doce aroma de Cristo. Ou seja, é uma pessoa que dá testemunho pela vida dela. Ela não tem só discurso. Ela tem testemunho. Ah, irmãos, é fácil dar discurso. Está cheio de discurso. Mas o Senhor quer ver realidade. Franqueza. A vida sendo vivida na presença do Pai. E a palavra sendo testemunhada por você. Ah, isso arrebenta com o inimigo. Ah, então ele não é um fariseu, então. Não, não é. Ele vive o que fala. Ah, então ele não é hipócrita nem religioso. Não, esse aí, essa aí realmente pratica a palavra. E aí ele constrói a casa sobre a rocha. Quem ouve as minhas palavras e as pratica será comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Ah, e se ouve e não pratica? Areia. Areia, areia, veio a chuvinha e pum, desaba. Que o Senhor nos dê realidade da palavra. Dê testemunho da palavra. Amém? Irmãos, é isso. Amém? Temos uma luta. Os tanques estão passando. Os caças estão voando. As bombas estão explodindo. Sinais, o final dos tempos está aí. Pessoas têm morrido, têm caído, têm se prostrado. Muitas, muitas derrotas. A igreja tem sofrido muito. Muitos abalos. Mas nós estamos no caminho. Olha, só o fato de você estar aqui hoje, do jeito que você está, é um grande sinal. Sabe, irmão? É um grande sinal. Tem irmãos que estão aqui há mais de 40 anos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Talvez você, mas eu tenho cheio de problema. Tá, mas você está perseverando. O Senhor vai levar isso em conta. Nós temos base bíblica para falar que os perseverantes serão salvos. Prossiga. Conscientes da batalha, lute a batalha. A batalha é espiritual. Tire a venda. Não dê golpes no ar. Não lute contra carne e sangue. Mas sim contra as forças espirituais do mal. Exercite o espírito. E aí, né, irmão? A gente já é PhD nisso. Invocar o Senhor. Mas não adianta, a gente sempre vai cair nisso aí, tá? Sem novidades. O negócio é praticar. Invocar o Senhor, ler a palavra, de preferência com oração. Faz isso, sua vida vai ser revolucionada. Abre a sua Bíblia e ora a sua Bíblia. Isso é revolucionário. Orar a Bíblia. Cante na sua casa. Amém? Solte a voz lá. Problema de quem está ouvindo. Solte a voz, cante ao Senhor, né? Exercitar o espírito, ruminar, profetizar. Isso aí, irmão Dong, deixou para nós, ó. E, por fim, né, irmãos? A estratégia, né? Sangue do Cordeiro, palavra do testemunho. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos cantar o hino Não Pararei de Correr.